Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar hoje com Magno Aldo, mais conhecido como Magno Teixeirinha, sobre a pauta da 13ª Sessão Ordinária de 2022, da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, que aconteceu na noite de ontem, e vai falar um pouquinho pra gente da sua explicação pessoal, né, que esteve presente no último sábado aqui em Bandeirantes. O deputado Frangão teve uma visita na Santa Casa, na Padre Pio, enfim, ele vai estar comentando com a gente um pouquinho sobre esta visita do deputado aqui na nossa cidade também, que ele teve aí o prazer de estar presente. Antes de mais nada, Magno, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É aqui quem vos fala, é o vereador Magno, eleito pelo povo de Bandeirantes. É, nesse sábado a gente teve a visita aqui do deputado Frangão, ao convite do vereador Magno e também do vereador Maurinho, Mauro Fabian. A gente vinha brigando por isso aí já, vinha conversando com ele via telefônica, e-mails e tudo, e acabamos trazendo ele para Bandeirantes para uma visita. E nós fomos surpreendidos, fomos até a Santa Casa, já tinha disponibilizado anteriormente um recurso para a Santa Casa, que ele teve na Santa Casa junto com o Zul, junto com o prefeito Jaelson, junto com o prefeito Juba, para disponibilizar e trazer o ofício para entregar em mãos, o recurso em mãos. Tivemos na Santa Casa, conversamos, ele disponibilizou para a nossa Santa Casa de Bandeirantes um valor de aproximadamente R$252 mil. Isso já é vero, isso já está no site, já foi definido, está tudo certo. E a gente conversando naquele bate-papo dali, bate-papo daqui, o Frangão, deputado federal, eu acho que ele se entusiasmou também, como a gente também se entusiasmou. Ele acabou perguntando para as enfermeiras ali presentes quantos leitos tem a Santa Casa do SUS, quantas camas tem no SUS, só para o SUS. E as enfermeiras não sabiam, tal, ficou meio assim, aí chegaram no denominador comum e eu já até comentei, ó, fala que tem 100, ai que vem 100. Aí conversaram lá e as enfermeiras chegaram aproximadamente 70 camas no leito de UTI. Imediatamente o nosso deputado Frangão já disponibilizou essas 70 camas. E não sabia o preço, conversou daqui e dali, já disponibilizou R$350 mil ali, no momento, R$350 mil, para que seja trocada todas as camas dos leitos de SUS. Isso, fiquei emocionado, até o prefeito presente, o vice, o Wanderson, que estava também presente, secretário da Saúde, uma pessoa de boa índole, trabalhando bastante para o Bandeirantes, nunca negou nenhum tipo de atendimento, na possibilidade do que estiver dentro do seu alcance. E isso fiquei muito contente, fiquei entusiasmado, o deputado também ficou muito carente, ficou muito, sentiu que a Santa Casa Nossa estava carente disso. Então, daí saímos dali e fomos para a comunidade São Pio. O prefeito também nos acompanhou, o Wanderson também da saúde. Chegamos lá, tínhamos as reivindicações do padre Roberto. Ele leu a reivindicação e ali mesmo já disponibilizou mais R$150 mil para aquisição de materiais agrícola. Tratorzinho, manutenção, enxada, tudo que for necessário para São Pio. E na hora ali ele já disponibilizou mais R$150 mil para a nossa comunidade de São Pio. Lá fomos recebidos pelo Mauro, uma pessoa que foi interno dentro da São Pio, que hoje se recuperou, uma pessoa que eu não conhecia, fiquei abismado e fiquei, olha, sinceramente emocionado com o trabalho que é feito na comunidade São Pio. Então, deixo aí os meus agradecimentos ao deputado Frangão, para que ele possa trazer mais benefícios para a Bandeirantes. Já trouxe anteriormente, já foi deputado, já trabalhou para Bandeirantes, já teve uma votação expressiva aqui dentro de Bandeirantes. Então, Deus mandou ele aqui para a gente. O dinheiro que vem não é dinheiro dele, é dinheiro da comunidade, é dinheiro nosso, é imposto que nós pagamos, que está retornando para o nosso município. Isso é muito bom, bom é Bandeirantes ser bom. Cada vereador ter seu deputado, ou com dois, três vereadores, porque o recurso vem. Você ficar batendo só num, fica complicado. Então, somamos. O MDB, através de eu como vereador, e o Maurinho também como vereador, nós queremos o melhor para Bandeirantes. Nós vamos trazer mais recursos. E não vamos parar por aí, não. Nós vamos partir para cima, vai ter as eleições, nós vamos bater em cima, vamos fazer votação expressiva para o nosso amigo Frangão, para o nosso deputado, que os recursos vão vir. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Enfim, é um trabalho árduo que o vereador tem que ser feito, né, Magno? E trazer recursos, fiscalizar, correr atrás, principalmente agora nesse período, né?
Ah, esse é o melhor período que tem, né? Se pudesse ter eleição todo ano, quem ganharia seria os munícipes, né? Seria o povo que está ganhando. E só para frisar um pouquinho, a Câmara de Vereadores hoje, a nossa Câmara de Vereadores, é uma Câmara de Vereadores que é destinada, virada 100% à nossa população. Nós estamos aqui hoje trabalhando para a nossa população. É na saúde, é na educação, é na agricultura. O prefeito tenta fazer tudo o que está diante dele que ele possa fazer. Às vezes a coisa não acontece no tempo que a gente quer, que a população quer, mas as coisas estão acontecendo. Pode ter certeza que Bandeirantes vai virar uma nova Bandeirantes, vai crescer. Nós estamos com um intuito que vai crescer.
Magno, algo mais que você queira acrescentar?
Eu queria dizer aqui também, não sendo tarde, porque nunca é tarde, né? Queria desejar a todas as mães de Bandeirantes, do Paraná, do Brasil e do mundo, vocês são as melhores coisas que acontece para um filho. Um filho saber que foi gerado por uma mãe, o pai tem a participação, mas foi gerado pela mãe, a mãe que cuida, a mãe que deixa de comer, é a mãe que faz suas atividades. Eu agora vou até falar da minha mãe, Dona Palmira, 16 filhos. Rapaz, que coisa, é uma super mãe, sem desfazer de nenhuma mãe, aquela que teve um filho só. Mãe é mãe, isso é coisa de Deus, meu. É coisa de Deus.
Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, falamos agora com o Mano Vieira sobre a sessão da Câmara Municipal que aconteceu na última segunda-feira, falando um pouquinho de todos os trabalhos e principalmente projetos de lei, né, que o Executivo encaminhou para a Câmara Municipal. Vários projetos de lei com verbas, né? Vários destinos de verbas. E o Mano vai estar destacando um pouquinho para a gente, ele que é o presidente da nossa Casa de Leis. Mano, antes de mais nada, boa tarde. Como você viu a nossa reunião da Câmara na última segunda-feira?
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Osvaldo. Estendo meus cumprimentos a toda a sociedade de Bandeirantes e região. Prazer mais uma vez estar falando com todos vocês. Pois é, Lúcio, o prefeito municipal encaminhou à Câmara aproximadamente 18 projetos de lei. Esses projetos foram lidos na segunda-feira passada e eu, na qualidade de presidente, encaminhei às comissões permanentes desta Casa de Leis, Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, de Obras, para que essas comissões pudessem aí analisar e depois exarar os seus pareceres em relação a todos esses projetos de lei. A maioria são liberação de recursos para estar revitalizando aí postos de saúde, Parque do Povo, também projeto de lei em relação à Santa Terezinha, escola. E aí foi debatido semana passada que os vereadores têm 30 dias para dar os seus pareceres nesses projetos, porém são muitos projetos bons para a cidade está precisando incrementar esses recursos e aplicar esses recursos para trazer aí o desenvolvimento, uma melhor qualidade de vida, né, aos habitantes da cidade. E aí, portanto, foi onde que eu avisei para que as comissões pudessem aí fazer um esforço e que eles pudessem estar dando aí os pareceres com mais rapidez em relação aos projetos que são mais fáceis, né? Um projeto de lei que não tem tanta complexidade, então que pudessem aí dar parecer, e os vereadores atenderam a nosso pedido e deram parecer aí aproximadamente os 18 projetos de lei. Então foi pautado isso na data de ontem, né? Foi pautado esses 18 projetos para votação e discussão em primeira instância, né? Então foram todos os projetos foram aprovados em primeira instância, todos os vereadores aí se comprometendo a aprovar esses projetos para que o município possa continuar o seu desenvolvimento. Entre os projetos de destaque, revitalização do Parque do Povo, temos aqui também um crédito adicional especial em relação ao projeto 161 do ano de 2022, que libera aí aproximadamente R$ 900 mil para manutenção de iluminação pública. Temos o projeto 164, que na verdade se transformou no projeto 179 do ano de 2022, o qual disponibiliza recurso especial para finalizar a Escola Santa Terezinha, né? Inclusive, esse projeto de lei teve que ser reapresentado, rediscutido e votado para os nobres vereadores por uma situação em que a prefeitura estava dependendo de uma verba federal, né? E esta verba federal estava difícil de vir para a conclusão da Escola Santa Terezinha. O prefeito municipal mandou um novo projeto de lei, o qual altera o regime orçamentário, aonde ele vai poder tirar do próprio bolso do município, né, do fonte livre, aonde ele vai poder fazer, terminar a escola com recursos próprios. Então acredito que agora essa escola, Santa Terezinha, muito querida pela nossa cidade, possa aí ser concluída. E também, Lúcio, projeto de lei, o 172 do ano de 2022, né, são vários projetos, a gente passa uma pincelada em alguns deles, em torno de R$250 mil para revitalizar aí a ampliação da UBS lá da Bela Vista. E também, Lúcio, importante ressaltar que segunda-feira passada foi aprovado em terceira discussão e votação o Programa de Desenvolvimento Econômico Municipal de Bandeirantes, onde trata-se aí do Parque Industrial, né, da instalação aí de empresas em nosso município, o qual é muito importante conceder novos empregos, fonte de renda, movimentar o comércio. E aí foi onde que foi o projeto 148, foi aprovado, já foi encaminhado para o prefeito sancionar. É um projeto o qual regulamenta isenções de impostos, no caso IPTU, também reduções de alíquota, né, incentivo fiscal em relação ao ISS. As empresas podem ganhar aí até, começar pagando até 2% de ISS, né? As grandes empresas normalmente recolhem 5% em relação à sua atividade, e também a relação do imóvel, né? O que muitos empresários sonham, almejam e precisam para que eles possam ampliar as suas empresas. Foi determinado, né, que o empresário vai poder parcelar aí até 60 vezes através dessa aquisição desse terreno, e claro que vai ser através de uma modalidade de licitação, provavelmente um leilão, mas vai ocorrer. A gente sabe, né, Lúcio, que muitos e muitos anos atrás era possível onde o gestor doava um terreno para um empresário direto. Hoje essa lei mudou, né? Tem aí a lei de responsabilidade fiscal, tem o Ministério Público em cima. Então hoje você tem que dar a ampla concorrência. Então, esse projeto de lei ele vem para fomentar e aumentar o desenvolvimento econômico em nosso município, um projeto de lei de extrema importância, aonde que eu sempre ressalto, desde o ano de 2017, quando assumi pela primeira vez a vereança na cidade, a gente sempre vem cobrando, brigando, lutando, cobrando, exigindo, e a ponto até mesmo de se exaltar e brigar para que esse parque saia logo. Isso é um sonho da cidade, já fazem anos e anos, mais de 10 anos que a gente está, que a cidade está esperando isso acontecer, e agora a gente vê aí os primeiros passos desse projeto, para que a gente possa aí, se Deus quiser, enfim, tá recebendo muitas empresas, gerando muitos empregos e proporcionando aí uma melhor qualidade de vida para a nossa cidade, e não só para a cidade, como também para a região, para pessoas de fora também, para pessoas de fora que possam estar vindo em nosso município.
Foi feita agora essa verba de R$880 mil para as trocas das lâmpadas, para que possam clarear Bandeirantes de uma forma geral como um todo, né?
Importante esse projeto, Lúcio. É um pedido muito forte da população, principalmente onde a gente não tem uma claridade boa noturna. A gente sabe de todo o perigo do nosso país, né? Os índices de assalto, de roubo. Então, a gente precisa sim fazer o possível, cobrar do prefeito municipal para que ele corra atrás disso, para que ele consiga fazer essa manutenção. E a gente, como vereador, Lúcio, a gente sai nas ruas, a população cobra, exige, está de parabéns. É essa a nossa obrigação, a nossa responsabilidade, dar voz e atender a essas solicitações, o qual eu mesmo, particularmente, tenho várias solicitações dessas, amigos mesmo, pessoais, amigos que a gente frequenta diariamente, e a gente solicita, só que daí a gente sabe de todo o trâmite, licitação, empresa, toda a compra dos equipamentos, né? A gente sabe de toda essa demora, mas a nossa obrigação como fiscal é estar cobrando, né? A gente foi eleito para isso, então independente do trâmite, a gente tem que estar em cima. Mas é aí, né? Mais um projeto aí que vai, Deus quiser, vai estar conseguindo aí levar mais claridade aí a esses lugares noturnos de nosso município.
Outra questão, a Escola Santa Terezinha. A gente sabe que se a gente fosse falar que era uma novela mexicana, daria quase um capítulo inteiro, né? Porém, a novela inteira passa a ressaltar dessa forma. Só que o prefeito tomou uma atitude, né, sabido da situação complicada que é a questão federal, e, enfim, todas as maneiras, buscar aí o término dessa obra, vai disponibilizar recursos próprios para o término dessa obra. Tinha que conversar no âmbito federal para que isso ocorresse, foi definido e agora sim a própria prefeitura, com recursos próprios, terminará essa obra. Uma benfeitoria muito grande para a nossa cidade, para que isso ocorra o quanto mais rápido possível, né, mano?
Sim, Lúcio. É uma obra muito importante, de aproximadamente 4 milhões de reais. Se eu não me engano, a escola pegou fogo no ano de 2016. Eu acho que dentro desse ano ainda, o deputado federal João Arruda, ele conseguiu empenhar e já gestionar essa quantia de aproximadamente 4 milhões de reais para estar já fazendo a... construindo, né, uma nova escola. Eu, Lúcio, estudei na escola Santa Terezinha e para a gente ter uma gratidão muito grande por essa escola, onde a gente teve vários amigos, vários professores, e ali a gente começou a dar aí, os primeiros passos da aprendizagem, né, para que a gente pudesse tornar aí um profissional. Então, a gente espera que com essa modificação agora, o prefeito inclusive me ligou na data de ontem, me ligou e falou da grande importância que era estar mudando essa dotação orçamentária para recursos próprios. Agora a prefeitura não vai mais depender de recursos federais, governamentais, e sim ele vai poder realizar do próprio bolso. Aí se torna mais fácil, se torna aí com certeza mais fácil de poder resolver e construir essa escola que... Como você falou, né, Lúcio? Está aparecendo aí uma novela de tanto tempo. E a gente não pode culpar só o setor público, porque teve também empresas que vieram, ganharam licitação, a empresa deu falência, licitações onde não teve deserta, não teve, né, empresas aptas a estar realizando. Realmente é uma obra de uma complexidade muito grande. Mas agora, se Deus quiser, Santa Terezinha abençoando, essa escola aí vai ser concluída.
E para nós encerrarmos esse bate-papo sobre os requerimentos, ou seja, sobre os projetos de lei, vários veículos também, aquisição de veículos para o nosso município, né, mano?
Sim, muito importante destacar, né, a frota está sempre aí renovando, algumas com emendas parlamentares, né, federais, estaduais. Eu mesmo me recordo que no ano de 2019, né, a gente conseguiu aí um caminhão bascular de quase 300 mil reais para Bandeirantes, e também conseguimos uma reta escavadeira no ano de 2019, quase meio milhão de reais que a gente conseguiu gestionar para a nossa cidade. E agora também chegando aí vários maquinários que vai conseguir atender boa parte da nossa demanda pública.
Algo mais, mano, que você queira acrescentar nos microfones da Rádio Cabiúna?
Lúcio, colocar à disposição, agradecer aos vereadores que estão me ajudando muito aqui na sessão. A gente sabe, você sabe, muita gente acompanha a sessão. É uma casa de discussão, são três vereadores, cada um tem a sua opinião. Então tem hora que sai assim algumas intrigas, brigas, e a gente tem que controlar isso. Não pode deixar a sessão virar bagunça, a gente tem que deixar coisas pessoais de fora e sim fazer uma administração pública séria, correta. Tem que ver, analisar o que é bom para a sociedade e o que for bom a gente vai aprovar. Inclusive, ressaltei aos nobres vereadores, na data de ontem, que essa Câmara está sendo uma Câmara muito diferente de muitas que já ocorreram pelo fato de não ter situação e nem oposição. Eu até brincava muito com o Oswaldo, na legislação passada, onde eu falava: Oswaldo, a Câmara Municipal tem que ser assim, não pode ter oposição e nem situação, tem que ser uma Câmara imparcial. O que for bom, o que for constitucional, o que for ideal para a sociedade, os vereadores têm que aprovar. O que não for, tem que negar e tem que reprovar isso, porque não é porque você não gosta do prefeito ou da equipe que você vai reprovar um projeto. Você tem que primeiramente pensar na sociedade, pensar na população que te elegeu. A população coloca o gestor público e ela tira, né? Então é importante ressaltar isso. A gente está se esforçando o máximo possível. Temos aí também a pré-campanha, onde a gente tem aí visitado algumas cidades, se apresentado, né, para alguns prefeitos de nossa região. A gente, na qualidade de gestor, de político, né, Lúcio? Eu não gosto muito de usar o termo político, acho essa palavra um pouco queimada, mas na qualidade de gestor e administrador público, a gente, aproximadamente 6 anos, né? Então a gente aí não tem um nome muito divulgado, não tem o nome conhecido, mas a gente tem a esperança em Deus, Nossa Senhora, que a gente consiga aí fazer boas visitas. E quando for o momento certo, né, lá na frente, né, quando soltar a campanha eleitoral, que a gente possa aí fazer um bom proveito e fazer aí uma boa repercussão do nome da gente, pois se der certo, quem vai estar ganhando com isso é nossa cidade e toda a nossa região.